Vamos conversar agora com a advogada Kátia Gross para falar a respeito de um dos benefícios do INSS, a pensão por morte. Kátia, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Ipiranga.
Para a gente iniciar este bate-papo, Kátia, explica um pouquinho o que é pensão por morte através do INSS.
Então, Helder, a pensão por morte ela é vista como um dos benefícios mais antigos do INSS. E a função desse benefício é justamente amparar, né, os dependentes, né, que ficaram em virtude do falecimento de algum membro da família, né, que era considerado, né, que era, digamos, quem mantinha a família. Então, a função primordial mesmo desse benefício é deixar um suporte financeiro, né, para esses dependentes, né? A pessoa comprovando a sua condição enquanto segurado, enquanto contribuinte da Previdência Social do INSS, né, acaba gerando esse direito para os dependentes.
E falando nessa questão da comprovação, até, Kátia, é um benefício que ele vem de modo automático ou o familiar ali, esposa, filho, deve dar entrada em algum processo?
Não, ele é um benefício que ele precisa ser requerido. Então, hoje nós temos através, né, do meu INSS, né, tem um portal que a pessoa faz o seu cadastro e ela pode requerer, né, direto, não precisa ir até uma agência da Previdência Social, tendo em vista, né, inclusive, né, que estão fechadas nesse período, mas ela pode ser requerida, né, direto pelo aplicativo, pelo computador, mas ele precisa ser solicitado. E, inclusive, assim, essa questão do segurado, né, ele pode ser o contribuinte e mesmo se depende da pessoa, já era aposentada, né, recebia algum benefício, então ele não vai passar automaticamente. Precisa ser, né, ter esse requerimento para ser concedido.
E qual seria a pessoa da família mais próxima que tem direito a esse benefício?
Então, Helder, a gente diz que tem dois grupos, né? O primeiro grupo, que seria o cônjuge, né, ou os filhos menores de 21 anos. E nesse caso, como a ideia do benefício em si é, digamos, amparar economicamente, né, digamos, quem ficou, então, assim, nesse caso, nesse primeiro grupo, não precisa comprovar a dependência financeira, né, no caso do cônjuge ou companheiro, né, no caso da união estável, e dos filhos menores de 21 anos, né, ou que, de repente, tem alguma deficiência, né, invalidez, alguma coisa nesse sentido. E o segundo grupo que pode também ser beneficiado são os pais e os irmãos menores de 21 anos também, ou que, porventura, tem alguma deficiência. Lembrando que, no caso do grupo 1, né, o cônjuge ou o companheiro ou o filho, ele exclui automaticamente o grupo 2, que seria o pai ou os irmãos. E automaticamente também, tendo o pai, os irmãos não teriam direito. Então, são esses dois grupos, digamos, de dependentes que eles podem requerer a pensão por morte.
Então, no caso, é um ou outro.
Isso, exatamente. No caso do cônjuge, né, deixado, tem o cônjuge, tem o filho, então ele vai passar para os dois, na sequência nós vamos falar o percentual de valores, né, digamos, beneficia os dois, mas o grupo 1 automaticamente vai excluir o grupo 2.
E falando também a questão dos requisitos e até mesmo a questão da carência, né? Existe um prazo que a pessoa vai receber essa pensão?
Então, com a mudança da lei, né, nós tivemos a emenda constitucional, ficou definido que a pessoa, assim, minimamente ela precisaria ter, comprovar, digamos, 18 contribuições, né, que seria até então um ano e meio, digamos assim, para que esse valor seja acima de 4 meses para recebimento dos dependentes. Uhum. Então, até então, inicialmente tem-se a visão de que para você ser segurado no INSS, precisa ter pelo menos um ano, né, de carência, mas nesse caso da pensão, ele acaba tendo esse requisito de 18 contribuições, né, de um ano e meio, digamos assim, comprovando a qualidade de segurado para que o benefício possa ser por mais tempo.
Entendi.
E qual o momento que a família, alguém pode pedir? Já após o falecimento? Tem um prazo? Como que funciona?
Então, Helder, então o requisito, né, é efetivamente a morte, né, com a certidão de óbito em si. Tem seu entendimento, né, a legislação prevê que até 90 dias, né, você pode pedir até 90 dias, né, do óbito, até para a questão de juntar a documentação necessária. No caso, os dependentes recebem desde a data do falecimento. Uhum. Passado 90 dias, no caso, os dependentes vão receber a partir da data do requerimento. Tem algumas exceções ali referente, né, aos filhos, aos menores de 16 anos, enfim, mas, digamos, a regra geral acaba sendo essa. Dentro de 90 dias, recebe desde a data do falecimento. A partir de 90 dias é da entrada do requerimento.
E qual que é a duração da pensão por morte?
Então, falando ali do cônjuge, né? Inicialmente, tem duas regras. A pessoa, digamos, o falecido, né? em si ter pelo menos 18 contribuições e o casamento ser acima de, digamos, mais que 2 anos, ele vai entrar num requisito etário. Então, assim, supondo, inclusive já aconteceu no caso concreto, quando é um casamento de menos de 2 anos, né, e a pessoa tenha lá as 18 contribuições, o período do recebimento para o cônjuge vai ser 4 meses. Para o filho, né, deixado, enfim, para os irmãos, ele vai ser até os 21 anos, ou, né, em caso de invalidez, enfim, de alguma deficiência, ele pode até, digamos, encerrar, digamos, essa invalidez, se for temporária, enfim. Mas, então, tem essa faixa etária, essa questão. Então, até, né, menos de 2 anos de casado, seja na união estável, seja no casamento, vai receber apenas 4 meses. No caso dos pais, entende-se que é vitalício, né, e no caso da incapacidade também. Mas aí a diferenciação, né, acaba sendo na faixa etária. Então, a partir, digamos, de uma certa idade, que inclusive foi uma das questões que foi bastante criticada com essa reforma, inclusive agora, a partir de janeiro, tem uma mudança, porque subentende-se que seria vitalício até ano passado, a partir de 44 anos. Então, né, deixou o cônjuge e o companheiro. A partir dos 44 anos, se a pessoa tiver, seria vitalício. Agora já aumentou para 45 anos. Então, por exemplo, ali, né, cumpridos os requisitos de casamento, né, ou comprovação da união estável, mais de 2 anos e fechadas as 18 contribuições, por exemplo, ali, se a pessoa tem menos de 22 anos, ela vai receber apenas 3 anos. Se for ali, no caso, entre 42 e 44 anos, né, o cônjuge que ficar vai receber apenas 20 anos. Daí tem-se um entendimento, uma expectativa, que a expectativa de vida seria 35 anos, mais ou menos, um tempo de recebimento. Mas, então, digamos assim, por 1 ano, 1 dia, ele dá bastante diferença para quem fica.
Agora, 11 horas e 52 minutos, falando agora da parte financeira, da receita, do valor a receber. Como que é feito esse cálculo e como que é distribuído essa pensão?
Então, essa é outra situação, né, que acabou gerando assim, bastante dilema e na parte prática das pessoas. Então, assim, a pessoa que faleceu, ele já era aposentado, vai ser calculado 50% do valor que a pessoa recebia e vai ser somado uma cota de 10% por dependente. Então, por exemplo, né, faleceu o marido, deixou apenas a esposa, não tinham filhos. Então, a mulher ela vai receber 50%, que seria do valor da aposentadoria, mais 10% referente, digamos, à sua cota como dependente. Se tiver mais um filho, 50%, a cota do cônjuge e mais do filho. Agora, se a pessoa não era aposentada, né, apenas contribuinte, vai ser calculado 60% da média salarial desde 94 até a data do óbito. Então, 60% do que a pessoa contribuía, né, do salário que ela contribuía. E daí, com base nisso, pode ser somado, se é a mulher, né, se faleceu a mulher, 15, se ela já tinha mais de 15 anos, então vai ser 60%. Se ultrapassar 15 anos, vai aumentar 2 pontos, né, digamos, a cada ano a mais. No caso do homem, é acima de 20 anos de contribuição, faleceu, vai ser 60% mais 2 pontos, né, considerado tipo percentual ali, no caso, a mais que tenha, né, do falecimento ali, do valor. E daí, chegado a esse valor, 60% mais 2 pontos a cada cima, vai ser o mesmo quesito, né? Entra os 50% e a cota a cada dependente deixado.
Kátia, uma dúvida. Existe algum fator que possa fazer a pessoa não receber mais a pensão? Por exemplo, a questão de... Vamos imaginar um cenário de que a viúva, né, venha se casar novamente, ela continua recebendo, por exemplo, ou também alguma outra questão que possa fazer com que não receba mais?
Então, só fazendo um parênteses ali com relação ao valor da pensão, ela não pode ser inferior a um salário mínimo. Uhum. Então, digamos assim, né, do valor que era contribuído, se era um salário mínimo vai ser concedido. Menos do que um salário não é permitido, bem como mais do que o teto. Então, voltando à questão da perder a pensão em si. Tem-se um mito, porque tinha uma lei, até eu trouxe a lei ali, era uma lei de 60 que previa que sim, que Nossa. Na época perdia. Mas daí em 91 já foi revogado. Então hoje, qual que digamos assim, a questão de perder a pensão, né, por ter casado novamente? Não, é mito, isso não existe. A única coisa que acontece hoje é assim, a mulher ficou viúva, está recebendo a pensão do marido. E ela casa novamente. E, depois de tantos anos, o marido vem a falecer. Ela não pode receber duas pensões por morte.
Entendi.
Ela pode receber apenas uma. Aí ela pode optar, de repente, qual que é a mais vantajosa para ela. Uhum. Mas isso não quer dizer que ela vá perder a pensão pelo simples fato de casar.
Entendi.
Durante aqui a nossa entrevista, várias perguntas, questionamentos, até estaremos repassando depois para você, Kátia, para poder entrar em contato e até esclarecer melhor para os nossos ouvintes. Um caso aqui, né, a esposa fala que já tem uma pensão, mas já vive há 15 anos juntos. A viúva pode receber, acho que ficou explicado nessa maneira quando você esclareceu também a
Isso.
pergunta que a Bruna fez.
Exatamente, ela só não vai poder receber duas pensões por morte, né? Digamos, em virtude futuramente de ter esse falecimento, a única coisa que acontece é que ela vai poder optar, depende se uma for um valor melhor que o outro. Uhum. Mas não perde, mas enfim, não pode agregar as duas.
Apenas mais uma questão aqui. Quem tem síndrome de Down tem direito a essa pensão, mesmo maior de idade?
Seria considerado, então, uma deficiência. Aí sim, ela permanece, digamos, passaria, né, do que seria dos 21 anos ali.
Kátia, muito obrigada por estar aqui conosco, né, tanto explicando um pouquinho sobre o benefício, mas também respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Bruno, o espaço, né, assim, realmente nesse momento que a gente vive, é importante, é um assunto bem delicado,
Sim.
né, ninguém quer muito falar dele, mas realmente é bem importante. E só fazendo, só mais
Claro.
Duas considerações, com relação ao rural, né, assim, é importante frisar que os requisitos, eles são os mesmos, né, tanto da questão do tempo de recebimento, quanto a questão da carência. A única diferença do rural é que daí a forma de comprovação dele, no caso, quando a gente fala do segurado especial, que é o agricultor familiar, a comprovação dele é através das notas, né, enfim, documento do terreno, mas ele também precisa comprovar as 18 contribuições, ou seja, um ano e meio, né, ser segurado do INSS. E outro detalhe que até esses tempos surgiu no caso concreto, quem recebe o LOAS, aquele benefício assistencial. Uhum. A pergunta é, faleceu, né, o cônjuge, ele passa para a esposa, né, enfim, faleceu o marido, fica para a esposa o benefício? Não, porque nesse caso ele não é segurado, né? Ele é um benefício que é concedido à pessoa justamente por ela nunca ter contribuído para o INSS e já está acima dos 65 anos. Então, é uma ajuda até então que é concedida. Então, por não ter a condição de segurado, não transmite.
A última participação, não temos mais tempo. Acho que responde também nessa questão que você tocou agora. A pessoa recebe a pensão e agora está se preparando para a aposentadoria. Um benefício cobra o outro.
Não, nesse caso não. Nesse não. caso, digamos assim, o que a
Vai
pessoa não pode receber é duas pensões por morte.
Sim.
Mas, digamos, uma, né, a pensão por morte, ela é decorrente, né, em virtude né, do marido, enfim, da esposa, ter sido segurado atrás, e a outra, digamos, a aposentadoria em virtude da sua contribuição. Então, tem toda uma questão de valores, Sim. que assim, tem um cálculo que tem que ser, né, digamos, feito, que pode ter uma diferença. Mas, em regra, não. Ela pode receber a pensão e pode se aposentar normalmente.
Kátia, também já adianto, né? A gente já convida você para voltar outras vezes, podendo também, assim, estar esclarecendo os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Bruno, né? A oportunidade de estar aqui. Assim, eu sei que, por mais que a gente tenha que trazer da maneira mais simples, mas Sim. Justamente com a mudança que teve a partir de 2019, ele acaba sendo um pouco, né, complexo. Então, assim, né, só reforçando, a pessoa pode em si requerer, né, por conta do INSS, só que realmente é bem importante ela ter o esclarecimento, né, inclusive da documentação, que até a gente não falou muito ali, que precisa juntar. Então, né, na dúvida, sempre realmente é importante, né, procurar, seja o INSS, seja através dos canais que eles têm, ou um profissional para estar esclarecendo, né, da melhor maneira possível o encaminhamento. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição.
Agora são 11 horas e 59 minutos, nós vamos para o intervalo e na volta aqui do Noticiário P7 vamos falar sobre os decretos que foram prorrogados.
Noticiário P7.